Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Bom dia, ministro.
Muito
seja
bom
bem-vindo.
Dia. Obrigado.
Na pauta do programa de hoje, a estratégia do país para enfrentar a pandemia de gripe A neste ano. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, vai explicar para a gente como vai ser feita a vacinação, quais são os grupos prioritários para receber as doses da vacina e também sobre a campanha informativa sobre a prevenção à doença que será veiculada a partir do mês que vem. O ministro também vai conversar com a gente sobre um sistema que será lançado hoje para melhorar o atendimento a cardíacos pelo SAMU, no 192. Ministro, nós estamos aqui prontos para conversar com emissoras de rádio de todo o país. Já está na linha, ministro, a Rádio Band News do Rio de Janeiro, Mariana Brenner. Bom dia.
Bom dia, ministro. Quais estratégias do Ministério para o combate à gripe A, o senhor acha que ainda assim serão necessários esforços como separar leitos isolados em hospitais do Brasil para os doentes, e como será feita a vacinação da população ribeirinha ou onde não há posto de saúde, ministro?
Bom dia, Mariana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Band News do Rio. Todo o sistema de saúde, ele já está estruturado e organizado, e isso é responsabilidade das secretarias estaduais, na definição da estratégia de atendimento, né? Seja no nível ambulatorial, seja no nível hospitalar. Então é claro que, vou te dar só um exemplo, as UPAs que nós estamos inaugurando, nós já temos cerca de 30 funcionando no Brasil e cerca de 300 nesse momento em construção, elas têm leitos, várias delas leitos de isolamento, né? E várias unidades ambulatoriais também têm leitos de isolamento para pacientes com suspeita de doenças transmissíveis, incluindo a nova gripe, têm um espaço específico. Da mesma maneira, nos hospitais onde esses pacientes serão internados, todos os cuidados referentes ao isolamento desses pacientes e proteção das pessoas que têm contato com eles, sejam trabalhadores da saúde, sejam outros profissionais, toda essa estrutura, todo esse protocolo, ele existe e já está sendo tomado. A tua outra pergunta foi sobre?
Sobre as regiões ribeirinhas, onde não há posto de saúde quanto à vacinação.
Isso. Aí o Brasil tem uma grande experiência acumulada em mais de 30 anos do Programa Nacional de Imunizações, né? Vocês todos se lembram, por exemplo, o Dia Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que acontece todo ano. Em 2008, nós fizemos uma operação, vacinamos quase 70 milhões de pessoas contra a rubéola. Então, nós temos uma experiência muito grande de levar a vacina através de várias estratégias, na região amazônica, por exemplo, com apoio da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, em outras localidades, com apoio de entidades, organizações não governamentais, as próprias secretarias municipais de saúde já têm experiência e toda uma estratégia para que ninguém deixe de tomar a vacina na maneira como ela está planejada e foi anunciada essa semana por mim.
Mariana, você tem outra pergunta?
Eu tenho, sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ministro, o senhor me desculpa. No final do ano passado, o senhor declarou que o orçamento do Ministério para 2010 deveria ser insuficiente. Como está isso, ministro Temporão? A previsão da chegada de aportes extras?
Bom, o ministro da Saúde é sempre o ministro que reclama da falta de dinheiro, né? Porque a saúde as demandas são gigantescas, né? E a realidade de atender essas demandas muitas vezes são limitadas. Nós tivemos um orçamento que foi sancionado ontem pelo presidente, que evidentemente não atende às necessidades do Ministério. Por quê? Quero chamar a atenção para isso. O orçamento do Ministério ele é corrigido pela lei atual da seguinte maneira: a soma da inflação com a soma do crescimento econômico, né? Que é a correção nominal do PIB. E nós sabemos que ano passado nós tivemos um crescimento econômico, se não der um crescimento zero, vai dar um crescimento ligeiramente negativo. Então, isso afetou a correção do orçamento do Ministério. Mas nós já estamos conversando com o ministro Paulo Bernardo, com o presidente Lula, para que nós possamos ter recursos suficientes para manter todos os programas do Ministério. Em relação à nova gripe, chamo a atenção, nós tivemos um crédito extraordinário no ano passado de 2 bilhões e 100 milhões, através do qual nós compramos vacinas, medicamentos, equipamentos. Então, o ministro da Saúde é o ministro Chorão, tem que chorar o tempo todo atrás de dinheiro. Mas é claro que eu gostaria que o orçamento fosse maior. Mas essa é uma outra discussão. É o problema da estrutura do financiamento do setor saúde que precisa de uma solução definitiva.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e o nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ele conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a São Paulo, a Rádio Jovem Pan AM. Patrick Santos, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Temporão.
Bom dia.
Ministro, eu queria fazer algumas perguntas exatamente para esclarecer um pouquinho a população sobre essa como vai ser, né, a própria vacinação aí contra a gripe suína. Primeiramente, ministro, tomar a vacina contra a gripe suína, ela elimina necessariamente a necessidade de se vacinar contra a gripe sazonal? Essa, eu queria uma explicação do senhor nesse sentido. E também quais foram os critérios que foram utilizados pelo Ministério da Saúde para estabelecer os grupos prioritários? E se, de certa forma, no decorrer do processo de vacinação, isso pode ser alterado aí ao longo desse período?
Muito bom dia, nos ouvindo da Rádio Jovem Pan. Não, a vacina, essa vacina contra a gripe H1N1, ela protege especificamente contra esse vírus. São vírus diferentes. O vírus da gripe sazonal e o vírus da gripe H1N1, eles são geneticamente distintos, né? Por isso, foi preciso desenvolver uma nova vacina, e essa nova vacina que estará, então, sendo oferecida à população brasileira. Tanto que nós vamos manter a estratégia de vacinar todos os idosos, as pessoas com mais de 60 anos no Brasil, da gripe comum. Nós vamos, nessa campanha, ao mesmo tempo, na quarta etapa, oferecer a vacina da gripe comum para todas as pessoas com mais de 60 anos e, no mesmo momento, no mesmo período, as pessoas com mais de 60 anos que, além disso, tenham alguma doença crônica, dentro do protocolo que o Ministério construiu junto com a sociedade de especialistas, ele tomará as duas vacinas, porque ainda não existe uma única vacina que proteja contra o vírus H1N1 e o vírus da gripe sazonal. Em relação aos critérios, nós usamos inúmeros critérios, vários critérios. Usamos o critério de prioridade, não é? Usamos o critério de vulnerabilidade, ou seja, quais são as faixas etárias que na onda de 2009 adoeceram mais, morreram mais. Quais são os estratos populacionais mais frágeis, porque são portadores de doenças crônicas, porque têm condições clínicas que podem facilitar que o contato do vírus com o organismo dessa pessoa possa evoluir de forma inadequada, por uma forma grave, não é? Então, além disso, ouvimos, evidentemente, a Organização Mundial da Saúde, observamos o que está acontecendo no Hemisfério Norte neste momento, e eu queria chamar a atenção de que esse protocolo ele foi construído, foi submetido ao crivo de várias sociedades especialistas, do Conselho Federal de Medicina e de Enfermagem, da Sociedade de Gerontologia, de Infectologia, de Pediatria, de cardiologia, enfim, foram várias, de endocrinologia, foram várias sociedades. Eu participei pessoalmente da última delas. Então, essa estratégia ela expressa um consenso bastante consistente.
Ministro, desse ano foi uma opção também, agora o Ministério optou por acrescentar outros dois grupos, não é isso? Crianças com têm de 6 meses a 2 anos e adultos de 20 e 29 anos. Não são todos os países que estão imunizando esses grupos saudáveis, não, né, ministro?
Isso é importante esclarecer, né? Quais são os grupos que o Brasil vai vacinar? O primeiro são os trabalhadores da área da saúde, a rede de atenção à saúde, seja do setor público, seja do setor privado. Isso é muito importante. Por quê? Porque para evitar que os médicos e enfermeiros que atendem a população adoeçam e não possam trabalhar. Segundo, gestantes. Seja a gestante que está com a gravidez no primeiro trimestre, no segundo trimestre ou no terceiro trimestre. Em terceiro, a população indígena. Toda a população indígena vai ser vacinada porque essa população tem uma fragilidade estrutural em relação as viroses respiratórias. Quarto, pessoas que têm doenças crônicas, podem ser doenças como asma crônica, como doenças respiratórias, cardiopatas, pessoas imunodeprimidas que estão em tratamento, por exemplo, de câncer, ou que fizeram transplante renal, doenças metabólicas como diabetes, serão vacinados. E os dois grupos, que a maioria dos países não está vacinando, mas o Brasil vai vacinar, que são as crianças saudáveis de 6 meses a 2 anos e os adultos saudáveis de 20 a 29 anos. Por que incluímos as crianças de 6 meses a 2 anos e os adultos de 20 a 29? Porque exatamente essas duas faixas etárias concentraram grande parte dos casos graves e dos óbitos no ano de 2009.
Tá certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório e quem está conosco hoje é o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ele conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora à Rádio Paraná Educativa de Curitiba. Eles estão ao vivo conosco, não é isso? Alessandra Lemos, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro José Gomes.
Nós estamos com um probleminha com o retorno da Rádio Paraná Educativa. Eu peço a você, Alessandra, que avise os técnicos que nós estamos recebendo o sinal de forma ruim aqui nos estúdios. Vamos então, ministro, a Goiânia, em Goiás, a Rádio 730 AM, Altair Tavares. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, ministro.
Muito bom dia.
Nós estamos com uma gravíssima preocupação. Que, juntando a dengue com a gripe suína. Tivemos aí um momento importante no ano passado, com a preocupação, a colaboração da população no controle da chamada gripe suína, H1N1. As pessoas, de certa forma, colaboraram, se assustaram bastante. Diminuíram alguns casos na nossa região em relação ao hábito da higiene, né, mais apurada. Isso foi uma educação interessante, que nós estamos preocupados com a seguinte questão. Se o Ministério da Saúde está procurando colaborar com o fato que as pessoas não podem se acomodar diante da preocupação contra esses dois problemas, né, graves, enquanto um acontece, digamos, com mais evidência, o outro fica em segundo plano. Como é que o Ministério está pensando em trabalhar continuamente a educação da população para o controle aí dessas duas doenças?
Altair, muito bom dia. É uma boa pergunta. São duas doenças com características bastante distintas, mas todas duas nos preocupam muito. A dengue é uma doença que tem um vetor, um mosquito, responsável pela transmissão de pessoa a pessoa. Isso significa que o combate à doença, a prevenção, ela, como nós não temos uma vacina, ela se centra no controle do vetor, na redução da presença do vetor. Se eu não tenho mosquito, a Aedes aegypti presente, eu não vou ter transmissão da doença. E nós sabemos que o mosquito ele se desenvolve, ele cresce, considerando uma série de questões estruturais, eu chamaria atenção, entre outras. Limpeza urbana, lixo, saneamento, oferta de água na residência das pessoas, é muito comum em vários pontos do Brasil. Se você não tem água 24 horas por dia na torneira da sua casa, você faz o quê? Você estoca água em recipientes. E ao estocar água em recipiente, muitas vezes, você não protege adequadamente e é nesses locais que o mosquito vai se desenvolver. E também a questão dentro da residência. É o quintal, são recipientes no quintal, são vasos de plantas, é a calha, enfim, uma série de... Eu vou te dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu estava conversando com o secretário de saúde na semana passada e ele está impressionado com a quantidade de lixo que eles estão retirando, não das ruas, de dentro da casa das pessoas.
Nos quintais.
São toneladas de lixo nos quintais com potenciais reservatórios de proliferação do mosquito. Então, a dengue tem toda essa estratégia que nós estamos trabalhando, desde outubro nós estamos trabalhando nisso, levando informação, orientação, cobrando dos prefeitos que mantenha a cidade limpa, que mobilize a população, que realize mutirões, que eduque, que informe, para que a gente mantenha o grau de infestação do mosquito baixo para evitar a transmissão da doença. É um grande desafio. Já na nova gripe, eu quero chamar a atenção, ela é uma doença completamente diferente. A transmissão é de pessoa para pessoa através de secreções respiratórias. Então, os hábitos de higiene, como lavar com frequência as mãos, evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres, pratos, e ao tossir e espirrar, proteger com um lenço, são medidas muito importantes, eficazes, que reduzem a probabilidade de você se contaminar. E tem uma novidade que nós não tínhamos ano passado, agora nós temos uma vacina. Ano passado a doença surgiu assustou o mundo inteiro, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, e além disso nós não tínhamos uma vacina, mas agora nós temos uma vacina e essa vacina estará sendo disponibilizada à população brasileira a partir de março.
Altair Tavares, você tem outra pergunta?
Sim, no campo aí deste ano, nós temos aí a política eleitoral, como é que o senhor acha, como é que o senhor pensa que esses assuntos, esse impacto todo dessas doenças, da estratégia de combate, como é que isso vai repercutir lá na eleição este ano? Ou seja, certamente com muitas críticas ao governo e com defesas do governo contra as políticas que o senhor conduz no Ministério da Saúde. Como é que o senhor avalia essa discussão para o campo eleitoral?
Olha, eu sou um professor de saúde pública há 30 anos e que estou ministro da Saúde, né? Então essa questão, com toda franqueza, não acharia muito ruim que se tentasse usar a questão da saúde no sentido de uma politização negativa, que seria uma politização eleitoreira, não é? Saúde tem tudo a ver com política, porque quando você muda estruturalmente a sociedade brasileira, muda o padrão de distribuição da riqueza, não é? Melhora o acesso das pessoas aos serviços, melhora as condições de viver, de morar, de ter acesso ao trabalho, ao lazer, ao padrão alimentar, isso tudo impacta positivamente ou negativamente a saúde. Então, saúde sim tem tudo a ver com política, mas essas coisas menores, eu diria, do campo da saúde, que é tentar transformar problemas que causam sofrimento, dor da população em moeda de troca no campo político-partidário, eu me coloco totalmente fora desse contexto.
Este é o programa Bom Dia Ministro. Nós estamos hoje com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal dessa entrevista a todas as emissoras de rádio do país, no mesmo canal da Voz do Brasil no satélite. Ministro, vamos agora à Rádio Capital FM de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde está Pierre Adri. Bom dia, Pierre.
Bom dia. É um prazer imenso voltar a participar do programa do ministro. E perguntaríamos ao ministro José Temporão que essas epidemias, no passado a gripe asiática, recentemente a doença da vaca louca, agora a influenza, a famosa gripe aí que está tomando conta da situação, se isso aí é uma epidemia passageira ou tem volta, porque as outras vieram e passaram.
Bom dia, Pierre. Bom dia ao povo aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha, é uma pergunta bastante interessante, né? Você veja que o mundo sempre se deparou com problemas importantes no campo das doenças infecto-contagiosas. Então, nós tivemos a gripe espanhola no início do século XX, que matou milhões de pessoas em todo o mundo. Era um vírus influenza o causador dessa doença. Depois ele desaparece, você veja que aparece o da gripe asiática no início dos anos 50, da mesma maneira, né? Os vírus influenza têm muito essa característica, eles são vírus com a capacidade mutagênica muito grande e, na realidade, a ciência ainda não consegue explicar exatamente esse mecanismo pelo qual eles surgem, refluem, retornam. Esse novo vírus, por exemplo, ele é uma mutação do vírus influenza. Ele tem geneticamente material de ave, de porco e de gente, de ser humano, não é? O que lhe deu características novas e lhe permitiu disseminar rapidamente pelo mundo inteiro. Mas veja que coisa interessante. O que nós estamos vendo é que o que se imaginava, o que se dizia no início, quando a doença surgiu em abril do ano passado, que ele seria um novo vírus da gripe espanhola, causaria milhões de óbitos, nós não estamos vendo nada disso. O comportamento desse novo vírus, ele está muito brando em relação ao que se imaginava, não é? Ele tem uma taxa de letalidade, inclusive, menor do que o vírus da gripe comum. Só que ele tem características diferentes. Enquanto o vírus da gripe comum afeta mais as pessoas de mais idade, causando complicações do tipo pneumonia e outras complicações, esse vírus pode causar casos graves em pessoas jovens, diretamente, o próprio vírus causando diretamente. O da gripe comum reduz as resistências do organismo para que uma bactéria, por exemplo, desenvolva uma infecção. Esse não, em pessoas jovens, raro, mas pode acontecer, pode desenvolver casos graves. Mas o cenário está muito aquém de visões apocalípticas que se desenharam no ano passado.
Pierre, você tem outra pergunta?
Sim, teria. para o ministro.
Nós não estamos te escutando, Pierre. Pierre.
Não foi tão violenta como na Europa, como em outros locais, inclusive nos Estados Unidos. Ministro, o senhor acha que a vacinação ela já está comprovada para atacar esse vírus?
Os laboratórios farmacêuticos que produzem vacinas contra a influenza, o Brasil tem um laboratório, que é o Instituto Butantan, eles têm uma grande tradição na produção dessas vacinas. Então, não há nenhuma diferença técnica entre produzir uma vacina contra o vírus da influenza comum, esse que todos os anos as pessoas com mais de 60 anos tomam no Brasil, através de campanha, e produzir uma vacina contra esse novo vírus. A técnica é o mesmo, o método é o mesmo, não é? Então, não há por que questionar a qualidade ou a capacidade de proteção dessa nova vacina para essa nova doença. Com toda certeza, funciona assim.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório e estamos com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que essa entrevista estará com áudio disponibilizado ainda hoje pela manhã na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha. Leandro Stout, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, ministro, nessa semana, na divulgação por parte do Ministério em relação aos públicos, né, aos grupos de pessoas que receberão a dose da vacina neste ano, o Ministério colocou entre 20 e 29 anos a vacinação de um grupo de adultos jovens que vão receber essa dose. Aqui no Rio Grande do Sul, o secretário estadual da Saúde, Osmar Terra, chamou ontem a imprensa para dizer que vai pedir, ou já pediu, ao Ministério da Saúde a ampliação dessa faixa para 30 a 39 anos também no Estado. Isso porque foi um público muito atingido, com muitas pessoas infectadas pelo vírus no ano passado. E existe a possibilidade, o Ministério garante mais doses para o Rio Grande do Sul pela característica de fronteira, ter um grupo maior de pessoas vacinadas, no caso de 30 aos 39 anos? Bom dia.
Bom dia, Leandro. Bom dia, população aí que está ouvindo a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Veja, Leandro, os critérios que o Ministério usou para construir essa estratégia, evidentemente, estão baseados numa disponibilidade de vacinas. Nós compramos 82 milhões de vacinas contra essa nova gripe, de três fornecedores principais, incluindo o Instituto Butantan de São Paulo. E, evidentemente, nós usamos critérios, como eu já havia dito, consensos internacionais, o perfil de distribuição da doença no Brasil no ano passado, incidência, morbidade, mortalidade. Claro que o Ministério tem que ter uma visão nacional. Essa estratégia ela vai estar disponibilizada ao mesmo tempo para toda a população brasileira. É, na coletiva onde eu lancei essa estratégia, eu deixei bastante claro que ela é uma estratégia aberta. Nós vamos, inclusive, manter um número de doses de reserva, uma reserva estratégica, para enfrentar determinadas mudanças que nós possamos perceber no desenvolvimento dessa segunda onda aqui no Brasil. Da mesma maneira, os secretários estaduais de saúde participaram da construção desse consenso, estiveram presentes, inclusive, no dia em que eu estava lançando essa estratégia. Eu reconheço que o secretário está preocupado com a realidade local, que tem seus argumentos, e é claro que o Ministério da Saúde vai estar aberto para ouvir esses argumentos e demandas e, junto com o secretário de Saúde, estruturar o que for mais adequado para cada realidade. Essa estratégia, como eu digo, repito, não está fechada, ela está aberta, não só a opinião de sociedades médicas, de enfermagem, de especialistas, mas também o que nós estamos observando no Hemisfério Norte. A gente não podemos ser surpreendidos nos próximos meses com alguma mutação desse vírus, alguma mudança do padrão de circulação, então nós temos que estar preparados para tudo.
Leandro?
Nessa possibilidade, ministro, de abrir o público que vai receber a vacina, o senhor diz que há essa possibilidade, sim, que vai ser estudada caso a caso. Esse estudo, essa definição deve ocorrer até quando? Antes de março ou pode ser apenas depois que já começar a vacinação dos outros grupos?
Bom, nós estamos agora aguardando, nós lançamos para a sociedade essa estratégia, esse protocolo. Nós estamos agora recebendo insumos, comentários, sugestões, né? E eu entendo que a sugestão do secretário Osmar Terra se insere dentro desse contexto. Nós vamos analisar, vamos ver. Existe uma questão também da disponibilização da vacina. É importante chamar a atenção que nenhum país do mundo está propondo vacinar toda a população. Vou te dar alguns números só para você ter ideia. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E eu estive lá em dezembro conversando com o ministro da Saúde e eles estão tentando vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Ora, nesse ritmo, eles levariam tanto tempo para vacinar toda a população que o problema da doença já teria desaparecido. Ou seja, a única doença que até hoje a saúde pública mundial tentou vacinar toda a população do planeta foi contra a varíola, no sentido de erradicar a varíola, e isso demorou mais de 6 anos. Então, essa estratégia definitivamente não é uma estratégia de vacinação universal. Ela tem que ter foco visando principalmente proteger os profissionais de saúde para que o sistema de saúde não sofra nenhum tipo de interrupção. E, em segundo lugar, os grupos mais vulneráveis, mais frágeis e aqueles onde a incidência e a mortalidade foi mais importante.
Ministro, aproveitando essa deixa, eu queria saber do senhor o seguinte: quem não faz parte desses grupos priorizados e quiser se vacinar, nas clínicas privadas já existe essa vacina disponível?
Bom, as clínicas privadas, desde que consigam comprar a vacina, poderão disponibilizá-la a toda a população. Na reunião que nós fizemos, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunização esteve presente e, por iniciativa própria dele, nos disse que estava disposto a adotar o mesmo protocolo do Ministério da Saúde, mas nada impede que as clínicas privadas, desde que consigam comprar a vacina, e desde que essa vacina esteja registrada no Brasil na Anvisa, claro que só será permitida a comercialização da vacina registrada na Anvisa, nada impede que o setor privado possa comercializar.
Tá certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório. Estamos com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, conversando ao vivo com emissoras de rádio de todo o país. Nosso programa está ao vivo no rádio e na televisão. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, reapresenta a gravação dessa entrevista hoje à tarde, com horários alternativos no sábado pela manhã e também no domingo à tarde. Ministro, vamos agora à Rádio Guarujá de Florianópolis, em Santa Catarina, onde está Carlos Damião. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ministro.
Bom dia.
O meu questionamento, ministro, a respeito da gripe A, desse trabalho preventivo que vai ser realizado, né, o ano passado...
Carlos, nós não estamos conseguindo ouvir você, está falhando. Você pode repetir a pergunta?
Eu vou aproximar o telefone um pouco melhor.
Isso,
só um momento,
por favor.
Ministra, a nossa preocupação aqui na região sul, a preocupação em geral da mídia e das próprias autoridades, é com relação a um clima de paranoia, né, como aconteceu no ano passado. O Ministério não teme que se repita, especial na região sul, né, esse clima de paranoia em relação à criação.
Bom dia, Carlos. Veja, não há nenhum motivo para que se crie um clima de paranoia. Aliás, a imprensa brasileira vem acompanhando pouco o que está acontecendo na Europa nesse momento. Na Europa está acontecendo exatamente o contrário, né? O impacto dessa doença é tão pequeno no contexto das sociedades europeias que está sobrando vacina. Então, eu, com toda a franqueza, eu acho que seria muito negativo que se criasse esse clima, que no ano passado era compreensível, porque era uma doença nova, desconhecida, e não se tinha nenhuma arma objetiva contra ela, a não ser um medicamento específico, mas não tínhamos uma vacina. Agora mudou tudo, nós temos uma vacina. Então, quero chamar também a atenção que com essa estratégia o governo pretende vacinar 30% da população brasileira. Isso significa que quando eu vacino 30% da população, eu reduzo a circulação do vírus, eu reduzo a probabilidade de que a transmissão se dê no mesmo nível, eu reduzo a taxa de transmissão. Então, eu estou protegendo o que nós chamamos, os epidemiologistas chamam, de uma proteção de grupo, né? Então, isso transcende os 30%. Então, com isso, com campanhas de esclarecimento, de educação da população, e principalmente, Carlos, o inestimável e valioso apoio da imprensa em geral, jornal, TV, rádio, orientando a população e quebrando esse clima que se criou no ano passado, que era compreensível, mas que não ajudou. Nenhum clima que leva à dúvida, ao medo, não é? A falta de informação, o caldo de cultura de uma situação de paranoia ou de pavor é exatamente a falta de informação adequada e a falta de compreensão da população do que está acontecendo com clareza. E esse papel, a imprensa, esse papel inestimável, essa função inestimável, nós contamos com o apoio de vocês também.
Falar em clima de paranoia, de medo de pegar gripe, e o Tamiflu, ministro? As farmácias já podem vender esse remédio que é uma prevenção, né, a gripe?
Ele é um medicamento para tratar a gripe, né? Isso é muito importante. Então, tanto que...
Não é de prevenção, então?
Não tem nenhum medicamento que ajuda a prevenir. Tem muita gente que acha que, bom, então eu vou tomar a vitamina C em altas doses para prevenir a gripe. Não funciona. Então eu vou tomar aquele chá, pode tomar chá à vontade, não tem problema nenhum. Tomar chá, um chazinho até ajuda a relaxar. Mas não tem nenhum medicamento que proteja. O que protege é a vacina. A vacina vai proteger. Agora, em relação ao medicamento, tem novidades, né? Primeiro, que nós conseguimos montar um estoque estratégico de 21 milhões de tratamentos, que nós avaliamos que é um estoque bastante considerável. Segundo, o Ministério vai manter a distribuição gratuita em todo o Brasil do medicamento, né? Inclusive, nós vamos ampliar o número de pontos de entrega do medicamento. Terceiro, houve uma mudança no seguinte sentido. A partir de agora, esse medicamento é um medicamento que só é entregue com receita médica, formulário branco, aquele que é retido na farmácia. Então, para evitar o quê? Para evitar o autoconsumo, a automedicação e o uso indiscriminado. Quarto, o governo também vai disponibilizar no programa Aqui Tem Farmácia Popular, onde nós temos mais de 9 mil farmácias conveniadas em todo o Brasil. É aquele programa, o Ministério da Saúde paga 90% do custo e a pessoa paga 10%. Então, o medicamento vai estar disponível também no Aqui da Farmácia Popular, subsidiado. E se o laboratório produtor tiver condições de colocar o medicamento em todas as farmácias do Brasil para venda livre, não há nenhuma dificuldade. Isso poderá acontecer, lembrando sempre uma receita, um formulário controlado para evitar o autoconsumo e mau uso do medicamento.
Tá certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório. Estamos com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, nosso convidado de hoje. Ele conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora à Rádio Catedral de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Paulo Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Temporão.
Bom dia.
Ministro, segundo os dados divulgados, os trabalhos realmente de prevenção estão sendo feitos, né? Mas uma nova onda da gripe A pode aparecer por aí nos próximos meses. Por isso, eu gostaria de saber primeiro quais as ações que estão sendo feitas para a organização do sistema de saúde para receber as pessoas com suspeita da doença e também a confirmação mais rápida dos casos. Além disso, também se já tem uma previsão, já se trabalha com alguma previsão do número de pessoas que poderão ser infectadas com a gripe A no país nesse ano.
Bom dia, Paulo. Bom dia, população aí de Juiz de Fora. Eu tive aí há pouco tempo atrás, com o presidente Lula inaugurando uma unidade de pronto atendimento. Bom, nós estamos ampliando, sim, a capacidade de realizar o diagnóstico, né? O protocolo não mudou, nós vamos fazer o diagnóstico de certeza apenas nas pessoas internadas ou em situações de surtos, em situações, por exemplo, como asilos, escolas, creches. Hoje nós temos 7 laboratórios credenciados para fazer o exame. São os laboratórios nacionais de referência, que é o Adolfo Lutz de São Paulo, Evandro Chagas no Pará e a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Nós já temos credenciados nesse momento em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 7, portanto, e agora vamos ampliar para o Amazonas, o Amapá, a Bahia, o Ceará, Distrito Federal, Goiás e Pernambuco. Mais 7. Então, nós estamos saindo de 7 laboratórios em condições de fazer o diagnóstico de certeza para 14. Em relação à outra pergunta, que foi muito importante, nós estamos também investindo pesadamente na compra de equipamentos para ampliar o número de leitos de UTI em todo o Brasil. Estamos investindo cerca de 300 milhões de reais, já compramos isso, são respiradores, monitores, carros de ressuscitação, respiradores, né? Para todo o país, vai começar a ser distribuído agora em março, para que cada estado vai nos apresentar uma planilha, uma proposta. Nós vamos ampliar então o número de leitos de UTI. Para que servem esses leitos? Para atender pacientes graves. E importante, esses leitos não serão desativados depois da onda ou do surto da gripe. Eles serão mantidos depois no futuro como leitos permanentes do Sistema Único de Saúde, que vai ser muito importante também. Por fim, a sua última pergunta. Eu vou te dar um dado, né? O último balanço que nós temos até o dia 31 de dezembro. O Brasil teve cerca de 30 mil casos de doença respiratória grave no ano passado. Desses, ou seja, 30 mil pessoas que adoeceram pela nova gripe, né? 39 mil casos, na realidade, de pessoas que adoeceram pela nova gripe e que precisaram ser internadas. CTI, respirador, cuidados intensivos. Dessas 39 mil pessoas, 1.700 morreram. Então, esses foram os números de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2009. O que nós estamos estimando, Paulo, é que com a vacina nós vamos reduzir muito isso. Ou seja, nós não tínhamos a vacina no ano passado. O vírus circulou rapidamente pelo país, como circulou rapidamente pelo mundo, mas agora nós temos a vacina. Então, com essa vacinação que começa no dia 8 de março, a nossa expectativa é que nós possamos reduzir o número de casos, o número de casos graves e o número de óbitos.
Paulo, você tem outra pergunta?
Não, a princípio seria isso mesmo, e reforçando realmente a presença do ministro aqui em Juiz de Fora na última semana, né, com o presidente Lula para a inauguração da unidade pronto atendimento no bairro Santa Luzia.
Tá certo, obrigada então, Paulo Ribeiro, da Rádio Catedral de Juiz de Fora, em Minas Gerais, pela participação. Ministro, vamos então agora à Rádio Rio Mar, em Manaus, no Amazonas, Amarildo Silva, bom dia.
Muito bom dia, Kátia, bom dia ao ministro. Aqui do Amazonas, ministro, da Rádio Rio Mar de Manaus, a nossa pergunta é a seguinte. Por que a campanha, ministro, ela está dividida em quatro etapas para esse ano de 2010?
Bom dia, Marildo. Bom dia, população aí de Manaus. Pergunta é muito boa. O Brasil está tão acostumado a fazer grandes campanhas de vacinação que às vezes a gente nem... Como é que eu vou dizer? A gente nem se atém com cuidado aos números, não é? Olha só, nós vamos vacinar, quando a gente soma o número de pessoas que vão ser vacinadas contra a nova gripe, e ao mesmo tempo nós também vamos vacinar as pessoas com mais de 60 anos contra a gripe comum, são mais de 80 milhões de pessoas. Vai ser o maior desafio que o sistema de saúde brasileiro já enfrentou em toda a sua história. E vai ser com certeza o maior desafio que o Programa Nacional de Imunizações já enfrentou. Num período muito curto, veja que nós vamos vacinar do dia 8... de março, quando começa a campanha, a primeira etapa começa no dia 8 de março, a segunda etapa, né? A primeira etapa de 8 de março a 19, a segunda de 22 de março a 2 de abril, depois a terceira de 5 de abril a 23 de abril e a última etapa de 24 de abril a 7 de maio. Então eu vou ter, na realidade, 2 meses, praticamente, né, para vacinar 80 milhões de pessoas. Então, seria impossível organizar uma vacinação a nível nacional, né, com toda a infraestrutura necessária. Vão ser quase 100 milhões de seringas e agulhas, né? Vão ser milhares de profissionais de saúde, são mais de 34 mil salas de vacinação em todo o Brasil, além da estratégia aí da região amazônica, que é totalmente diferente. Já temos que levar vacina de avião, de helicóptero, de barco para populações mais distantes. E exatamente por isso se organizou a campanha em etapas, tentando racionalizar e usando um critério. Por exemplo, primeira etapa, para que todos os ouvintes possam saber, a primeira etapa começa em março. Quem vai ser vacinado? Profissionais de saúde que trabalham em hospitais, postos, policlínicas, UPAs, em todo o Brasil, do setor público e do setor privado. Para quê? Para garantir que nenhum médico adoeça, os enfermeiros não adoeçam e a gente não tem uma situação de interrupção do atendimento.
E até para não ter contato com outros pacientes saudáveis, exatamente, estar com o vírus, isso. Não é isso?
E na primeira etapa também a população indígena de todo o Brasil. Na segunda etapa, população com doenças crônicas, né? Por exemplo, a obesidade grau 3, antigamente chamada de obesidade mórbida, está dentro. Doenças respiratórias, cardíacas, pacientes imunodeprimidos, em uso de medicação. Por exemplo, paciente que fez um transplante, que está em tratamento de câncer, diabetes, doenças do fígado, do rim, doenças do sangue, todas as pessoas tomarão a vacina. E também nessa segunda etapa, as crianças saudáveis entre 6 meses e 2 anos de idade. E aí, uma coisa importante, as grávidas poderão ser vacinadas ao longo de toda a campanha, tanto na segunda, na terceira, como na quarta etapa. Então, as mulheres grávidas, não importa se ela está no primeiro...
Período.
Em qualquer período da gestação, ela poderá ser vacinada. A terceira etapa, quem vai ser vacinado? São os adultos entre 20 e 29 anos saudáveis, além das grávidas, como eu já falei. E na última, as pessoas com mais de 60 anos. E aí tem uma especificidade. Eles também tomarão, no mesmo momento, a vacina da gripe comum. Aquelas pessoas com mais de 60 que têm um problema crônico, como os outros, uma doença crônica, ele vai tomar as duas ao mesmo tempo, uma em cada braço. Pessoa com mais de 60 anos saudável, que não tem nenhuma doença crônica, vai tomar apenas o da gripe comum.
Ministro, perguntando sobre doentes crônicos, como é que eles comprovam? Precisam comprovar que estão doentes crônicos para poder receber a vacina? Como é que isso vai ser feito?
Essa decisão nós tomamos, nós não vamos exigir nenhum tipo de documento, atestado médico, porque seria uma coisa completamente caótica, né? Nós teríamos milhões de pessoas tendo que procurar os médicos, e esses médicos, ao invés de atender as pessoas, estariam ali despachando burocraticamente um papel. Né? Nós confiamos, o Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos mais respeitados do mundo. Nós exportamos essa tecnologia. O Brasil é um país de sucesso no controle das doenças transmissíveis através das políticas de vacinação. Então a população brasileira já tem uma consciência do valor da vacina, da importância da vacina. Nós confiamos no discernimento e na capacidade de colaboração da população brasileira. Não vamos pedir nenhum documento. Apenas, no caso da vacinação de 20 a 29, a gente vai pedir um documento de identidade que comprove a idade.
Com certeza. Vamos voltar então a falar com a Marildo Silva, da Rádio Rio Mar de Manaus. Você tem outra pergunta, Marildo?
Sim, tenho, Kátia. Ministro, sabendo das dimensões da própria iniciativa do governo em logo cedo tomar uma iniciativa de controlar a situação, de que maneira a população ribeirinha, os indígenas, eles podem auxiliar essa campanha? Sabemos do alto número de investimento, de verba, e também da gama de profissionais. De que maneira a população de áreas com fronteira com Acre, que tem fronteira com a Bolívia, Roraima, que é a Venezuela, o Amazonas também é uma espécie de corredor, e temos a cidade de Tabatinga, no extremo Amazonas, com o Peru. De que maneira a população pode contribuir, somar forças com o próprio governo?
Bom, nessas regiões, no Brasil, nós temos vários municípios, que são municípios de fronteira, onde as populações, principalmente de fronteira seca, onde as populações circulam livremente entre os dois lados, não é? Evidentemente que o sistema de saúde aí normalmente vai acabar vacinando pessoas do Brasil e do país onde essa fronteiriça, onde esse país onde o Brasil faz fronteira. Segundo, eu acho que a contribuição mais importante que essas populações, mas não apenas essas, toda a população brasileira pode dar, são de dois tipos. O primeiro, observar os hábitos de higiene, que eles têm um impacto muito grande na redução da infecção, que é, repito, lavar com muita frequência as mãos. O ano de 2009, eu tenho certeza que quando nós fizemos um balanço das doenças transmissíveis, doenças infecciosas como diarreia, como hepatite A, nós vamos ter uma redução. Por quê? Porque o pessoal começou a lavar com muito mais frequência as mãos.
Usar o álcool gel.
Álcool gel, água e sabão. Isso é muito importante. Segundo, não compartilhar objetos de uso pessoal, proteger o nariz e a boca quando espirrar e tossir. Colaborar com as autoridades em relação a obedecer essas etapas e critérios, não é? de vacinação, acho que são as medidas mais importantes que todo brasileiro deve estar atento e colaborar com as autoridades.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos ao vivo no rádio e na televisão com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora à Rádio Excélsior de Salvador, na Bahia. Edson Santarini, bom dia. Vocês estão ao vivo com a gente, não é isso?
Bom, daqui a pouco a gente volta, tem um problema aqui Edson. Na fita. A gente volta já já. Vamos então agora...
Eles estão ao vivo conosco.
Ok.
Edson Santarini, já estamos na sua escuta.
Bom dia, Kátia.
Bom dia.
Sartori. Bom dia, ministro José Gomes Temporão. Estamos bom aqui dia. Ao vivo pela Rádio Excelsior da Bahia. Ministro, é uma preocupação de todos nós aqui do Nordeste, principalmente Salvador da Bahia, vem aí o carnaval, né? Se existe alguma orientação do Ministério no que diz respeito a orientar essas pessoas para esse momento, né? Onde há uma grande aglomeração, pessoas de várias partes do mundo, Salvador está inserida nesse contexto. Essa seria a primeira pergunta. A segunda, como será a logística para a distribuição dessas vacinas aqui no Nordeste, já que nós temos aqui lugares distantes e com muita dificuldade de distribuição de materiais, inclusive das próprias vacinas, ministro. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia, população de Salvador, os ouvintes. Bom, essa é uma preocupação. Todo grande evento, todo mega evento, o carnaval é um mega evento, mas é um super, hiper mega evento, porque ele é um mega evento que dura quatro. Aí, aliás, na Bahia, o pessoal diz que o carnaval dura alguns meses, né? Mas, enfim, ele dura vários dias, continuamente, as pessoas brincando, se divertindo. É claro que a probabilidade de que doenças possam se transmitir nessa fase são importantes. Então, nós temos aí já, vamos começar agora a colocar no ar filmetes em todo o Brasil, em rede nacional de prevenção, né? Essa questão de lavar com muita frequência as mãos é importante, e os serviços de saúde têm que estar atentos para que eventuais pessoas com sinais e sintomas da nova gripe sejam adequadamente acolhidos, tratados. Eu quero chamar a atenção também de que o medicamento específico para tratar essa doença, ele existe em toda a rede de serviços de saúde no Brasil, em todos os estados. Não houve, nós não recolhemos, porque a onda, o número de casos caiu muito de agosto, setembro, julho, agosto, setembro para dezembro. Praticamente nós não estamos tendo casos agora, porque o aumento das temperaturas também reduz a circulação desse vírus. Mas os medicamentos estão lá, então eles estão disponíveis se a população assim necessitar. E em relação a que a vacina chegue em todo e qualquer lugar, eu já havia feito um comentário sobre isso. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes do nosso Programa Nacional de Imunizações, não é? Eu chamo a atenção da campanha de 2008 da rubéola, que nós vacinamos 70 milhões de pessoas, o Dia Nacional de Vacinação do Idoso, que todo ano acontece, o Dia Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. São dias onde as próprias secretarias municipais já dispõem de uma estratégia já pronta, estruturada e muita experiência para que ninguém deixe de tomar a vacina. Então nós vamos ao encontro das pessoas em muitas localidades do Brasil com o valioso e inestimável apoio das Forças Armadas, né? Seja a Marinha, seja o Exército, seja a própria Aeronáutica que nos disponibiliza aviões, helicópteros, a Marinha, navios na região amazônica, e onde o Exército está presente, ele participa ativamente desse esforço também.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós estamos ao vivo no rádio e na televisão e o nosso convidado de hoje é o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ministro, vamos agora à Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Nilton Salles, bom dia.
Ministro, bom dia.
Bom dia.
O nosso companheiro baiano aí levantou bem a questão do carnaval. Aí eu indago ao senhor. Não seria interessante se fizesse uma fiscalização maior, por exemplo, nos aeroportos, nos portos, para que evitasse a entrada de pessoas contaminadas e se evitasse a propagação do vírus?
Bom dia, Nilton. Olha, a pergunta é boa. Veja, no começo, quando a doença surgiu, em abril, e assustou o mundo inteiro, essa medida que você citou aí, ela fez parte da nossa estratégia. Foi por isso que o Brasil conseguiu retardar em 8 semanas a circulação do vírus, que era um forte esquema de vigilância nos aeroportos. Para quê? Para que pessoas com sintomas ou com história da doença pudessem entrar. Elas eram, na verdade, levadas imediatamente a um hospital de referência, eram internadas, ficavam em isolamento. Para quê? Para impedir que o vírus circulasse no país. Mas nesse momento, o vírus já está circulando no Brasil. Então não tem nenhum sentido de você ter um esquema nos aeroportos para impedir que as pessoas contaminadas ou com sinais e sintomas possam entrar. O que nós temos que fazer, isso já está sendo feito e vai continuar sendo feito, é informar adequadamente todas as pessoas que desembarcam das medidas de prevenção, dos sinais e sintomas, para que todos eles saibam, se tiver um daqueles sinais e sintomas, procurar assistência médica e os serviços de saúde estarem preparados para receber essas pessoas. Então, nesse segundo momento da doença, onde o vírus já circula livremente no território nacional, deixa de fazer sentido aquela estratégia que no início sim foi correta de isolamento, de internação das pessoas que chegam.
Nilton, você tem outra pergunta?
Eu queria indagar o ministro se o vírus ele é resistente tanto ao inverno quanto ao verão.
Veja, Nilton.
Estamos começando a receber essas primeiras chuvas da temporada.
Uhum. Essa doença, sim, as doenças respiratórias, elas têm um certo padrão. Temperaturas mais baixas, não é? Elas favorecem a disseminação desse tipo de doença. É um pouco diferente de áreas onde faz muito frio, como a região sul, e aí no Nordeste, onde as temperaturas médias são bem mais altas. Mas, de todo modo, o que vocês chamam de inverno aí, sim, ele favorece a circulação do vírus. E por isso, agora, no iniciozinho de março, nós vamos estar, então, vacinando a população brasileira contra essa nova gripe, para que a gente crie essa proteção coletiva e nós possamos passar por essa esperada segunda onda em condições muito mais seguras do que enfrentamos no ano passado, quando nós não tínhamos a vacina.
Ministro, vou aproveitar a sua presença no programa, que daqui a pouco o senhor vai estar lá no Ministério da Saúde lançando um sistema que pode melhorar o atendimento a cardíacos que são atendidos pelo SAMU 192. Como é que vai funcionar isso, ministro?
Essa é uma boa pergunta. Bom, você sabe que o SAMU, hoje, ele cobre 100 milhões de pessoas no Brasil, mais ou menos metade da população brasileira, né? É um serviço muito bem avaliado pela população brasileira. E o presidente Lula determinou que até o final deste ano, 2010, toda a população brasileira estará coberta pelo SAMU. Nós vamos universalizar o SAMU. E nós estamos trabalhando no sentido de dar mais qualidade a esse trabalho. Então, o que vai acontecer, para que as pessoas entendam? O Hospital do Coração, que é o Hospital Filantrópico de São Paulo, é que vai estar nos ajudando, treinando, capacitando e introduzindo essa tecnologia nas ambulâncias. Então, você liga para o 192, tem alguém passando mal em casa. A ambulância vai até a residência. O médico suspeita de que pode ser um infarto agudo do miocárdio, ele faz um eletro na beira do leito, ali na própria residência, e ele transmite esse eletrocardiograma pelo telefone celular, através de uma tecnologia sem fio, para uma central, onde um grupo de especialistas vai analisar aquele eletro. E ele responde, isso dura 5 minutos no máximo, responde e diz: olha, não é um caso, realmente não é. Pode ficar tranquilo, a conduta é essa. Ou é sim, aí você tem um caso grave, faça tal medicação e leve imediatamente para o hospital. Você sabe que o infarto agudo do miocárdio, 50% dos óbitos acontecem nas 2 primeiras horas. E você pode reduzir em até 20% a mortalidade com estratégias como essa. E a ideia é que, gradativamente, todas as ambulâncias do SAMU em todo o Brasil incorporem essa tecnologia.
E qual vai ser o investimento, ministro, para dotar essas ambulâncias desses equipamentos?
Essa é uma parceria do HCOR com o Ministério dentro da política dos hospitais de excelência, né? Onde a renúncia fiscal que esses hospitais têm para manter a condição de filantropia, eles investem em programas de educação, treinamento, pesquisa, aperfeiçoamento, exatamente. Eu não saberia te dizer quanto é que se envolve financeiramente, mas são volumes expressivos. Se não me engano, são cerca de 6 milhões de reais aproximadamente nessa primeira etapa que esse hospital está investindo nessa tecnologia. Muito interessante. O desenvolvimento da comunicação nos ajuda muito. Você veja que através do celular, em 5 minutos, eu mando um exame, recebo de volta a resposta e posso, então, ter uma conduta mais adequada tecnicamente.
Tá certo. Ministro, vamos agora à Rádio Globo de Natal, no Rio Grande do Norte. Marcílio Dantas, bom dia.
Bom dia, ministro.
Bom dia.
Ministro, por que a vacinação não começa antes nos estados Norte e Nordeste, justamente onde registra-se aumento de casos de gripe nesta época do ano?
Marcílio, a pergunta é simples, a resposta é simples. Porque a quantidade de vacinas que o governo brasileiro comprou são mais de 80 milhões de vacinas. Essa vacina, preciso que vocês entendam, ela demora entre 6 a 8 meses para ser produzida. Ela não é uma vacina que se produz como um comprimido, um medicamento que você produz milhares em horas, né? Ela demora muito tempo. E o contrato que o Ministério da Saúde fez com os 3 laboratórios produtores tem um cronograma de entrega de vacinas. E esse cronograma tem que ser respeitado. Então, nós só não antecipamos a vacinação porque as vacinas ainda não começaram a chegar. Elas começam a chegar exatamente agora, entre final de janeiro e fevereiro, elas começam a chegar, o que vai nos permitir fazer esse cronograma. Nós também não vamos ter as 80 milhões ao mesmo tempo aqui. Elas vão ser entregues gradativamente, exatamente por isso o cronograma.
Ministro, vamos agora então à Rádio Clube de Belém do Pará, Nonato Cavalcante, bom dia.
Bom dia a você, bom dia, ministro.
Bom dia.
Ministro, explique como será realizada, principalmente para a nossa região, que nós entramos em cadeia agora, como será realizada efetivamente a campanha de vacinação contra a gripe A? Quem pode e quem precisa se vacinar?
Muito bem, Nonato. Um abraço a todos os ouvintes aí de Belém. Bom, primeiro nós vamos começar a colocar em todas as TVs e rádios do Brasil um filme educativo, principalmente chamando a atenção para as medidas de prevenção. Lavar com muita frequência as mãos, não compartilhar. Você sabe aquela cena tradicional? Você está tomando um chopinho com a sua namorada e aí você toma um pouco e oferece. Tá ótimo, prova um pouquinho.
Beber no mesmo
você
copo.
Você levou para sua namorada o copo, o chope e o vírus, tudo junto. Então, não compartilhar copos, talheres, pratos, objetos de uso pessoal e, ao espirrar e tossir, proteger bem a boca e o nariz para evitar que a dispersão das gotículas onde está o vírus se espalhe pelo ambiente. Segundo, nós vamos começar a convocar, depois com filmes mais específicos, a população. Na primeira etapa, começa dia 8 de março, quem vai ser vacinado? Todos os profissionais de saúde que trabalham em postos, centros de saúde, saúde da família, hospitais, policlínicas, pronto-socorro, do setor público e privado. E também a população indígena de todo o Brasil. Na segunda etapa, todo mundo que tem doença crônica, de qualquer idade, pode ser obesidade, doença respiratória, doença cardíaca, pessoas que fizeram transplantes, pessoas que têm diabetes, doenças hepáticas, renais e doenças do sangue. E também, nessa segunda etapa, crianças saudáveis de 6 meses a 2 anos de idade. As gestantes poderão se vacinar em qualquer etapa a partir da segunda etapa. Ela pode estar no primeiro mês de gravidez, no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, sem problema nenhum. Na terceira etapa, quem vai ser vacinado? Adultos saudáveis de 20 a 29 anos. E na última etapa, quem tem mais de 60 anos. E aí, nós vamos oferecer também aquela vacina que todo ano a gente oferece da gripe comum. Então, se a pessoa com mais de 60 anos tem também uma doença crônica, ela vai tomar as duas vacinas. Se ela é saudável, ela vai tomar só da vacina ou da gripe comum. Se ela, além de ter 60 anos ou mais, tem diabetes, ela vai tomar as duas no mesmo momento. Não vai precisar voltar no outro dia. Isso vai facilitar muito.
Ministro, aproveitando a sua presença, agora ajuda ao Haiti, o país que foi devastado por um terremoto esse mês. O Ministério da Saúde soltou uma medida provisória, o governo, né? 135 milhões de reais para a construção de UPAs, que são aquelas unidades de pronto atendimento, lá neste país. A pergunta é a seguinte, o presidente anunciou a construção de uma UPA, mas a previsão é de que mais unidades sejam construídas no país?
Então, vamos esclarecer a coisa do Haiti. Como vocês sabem, a situação lá foi tão grave que o sistema de saúde foi totalmente desestruturado, né? Os hospitais ruíram. E está havendo um grande esforço, a própria Força de Paz do Brasil lá está atendendo as pessoas, médicos, enfermeiros, militares. Os Estados Unidos, a França, vários países estão ajudando. Agora o que nós temos que fazer são duas coisas. No primeiro momento, como é que eu ajudo agora? No momento crítico ainda vai durar alguns meses. Então nós vamos construir, instalar uma unidade de pronto atendimento. Para quê? Para que ela possa se integrar a esse esforço emergencial. Depois vem uma segunda etapa, que é reconstruir o sistema de saúde do Haiti. Aí o Brasil está propondo ajudar no que ele sabe fazer de melhor, que é ajudar na reestruturação da atenção básica, através da nossa experiência do Programa de Saúde da Família, hoje que cobre 100 milhões de pessoas. Segundo, nós vamos também doar ambulâncias do SAMU para o atendimento e resgate, né? As UPAs, e aí poderão ser até 10 UPAs, porque aí a gente vai cobrir toda a população da capital, 3 milhões de pessoas, né? E também estamos nos dispondo a apoiar a pastoral da criança, em homenagem à doutora Zilda, do belo trabalho que ela fez, e que tinha ido ao Haiti exatamente para fortalecer a pastoral lá. Então nós incluímos também um recurso para que a pastoral da criança possa apoiar a implementação dessa estratégia no Haiti.
Ministro, mais uma vez, muito obrigada por sua participação no programa. Bom dia, ministro.
Eu que agradeço. Voltarei.
Volte mesmo. E a todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.